Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos nesse terceiro bloco desse programa Pedaleira. É o 25º programa, viu? E esse mês de março a gente está falando sobre mulheres, a inserção, a perspectiva e as mulheres ciclistas na nossa cidade, no planejamento de nossa cidade. E a gente está aqui com a Cira Malta, de São Paulo, trazendo para a gente a experiência que ela tem em políticas públicas e nessa luta de inserir o pedal feminino, um planejamento com uma perspectiva e sensibilidade feminina. E eu cortei ela no último bloco, que ela estava trazendo uma política, né, vinda do prefeito Kassab, que reforça a autoridade do carro. Então, peguei ela nesse pontinho e depois eu quero complementar com essa perspectiva do que está acontecendo lá em São Paulo e das botoneiras, Cira. Era isso que eu queria incluir. Então, pensar que aqui a gente
botoneiras.
Tem as botoneiras, sabe? Para atravessar, você tem que ficar apertando o botão.
Eu conheço.
O semáforo não libera.
Outras que não, tem a questão do tempo semafórico, é uma loucura, porque velhinho fica no meio do semáforo de vez em quando aqui. Então, na verdade, São Paulo tentou implementar a política então de priorização do pedestre, mas no seu gestual, digamos assim, né? No seu design, né? Previu o seguinte: o cidadão ele tem que. O pedestre, ele tem que sinalizar com a mãozinha, é a política, a gente brincou aqui chamando de política da mãozinha, porque o pedestre, ele tinha que sinalizar com a mãozinha como forma de orientar o veículo, que ele tinha que parar para que o pedestre pudesse atravessar, em locais que não tivesse semáforo, né, tal, onde tem a faixa de segurança. Bom,
cruzamento.
Essa política é no cruzamento. Essa política ela é equivocada em vários sentidos, mas vamos pensar assim, aquela lógica da mulher que na nossa sociedade normalmente é cuidadora, seja de velhinho, seja de criança,
tá, né?
Normalmente assim, tá com uma sacola, porque passa, que assim, a mulher ela sai de manhã, larga as crianças na escola, aí vai lá no supermercado, sai do trabalho, passa no supermercado, compra um negocinho ou comprou alguma coisa, aí passa, pega a criança que tem tudo, ou saiu com o velhinho, enfim, pensa a cena da pessoa com sacola, criança ou velhinho e ainda ter que fazer sinal com a mão para atravessar. Então,
é o pedir permissão ao carro para atravessar.
Exatamente.
As prioridades se invertem.
Exato. Se a gente pensar no CTB e no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, no Plano Nacional de Mobilidade, você vai ver que assim, inverteu tudo. Em vez de eu estar trabalhando, porque a lógica de eu parar no cruzamento para o pedestre atravessar, é uma obrigação do ponto de vista de redução de potencial colisão, né? E você atender o mais frágil na cadeia já para ele fazer o que ele tem que fazer. Então, é você privilegiar a situação de pedestre. Não, você continuou privilegiando a fluidez do trânsito, porque quem tem que interromper isso é o pedestre, e o pedestre pode não estar com a mão livre para fazer isso.
Sim,
isso gerou uma série de...
E na questão das botoneiras, só para inserir esse paralelo, porque também não se resolve com botoneiras, em época pandêmica, por exemplo, o certo é a gente não ficar tocando nesses botões. Só mais um detalhe, né, que aparece
nesse
semáforo.
Eu acho que quando a gente fala em botoneira, a gente está falando em semáforo.
Sim.
Então a primeira conversa é por que existe o semáforo?
Nos cruzamentos.
Essa é a primeira... Por que que tem semáforo nos cruzamentos? Qual é o papel do semáforo se nós já sabemos que a fluidez do trânsito ela não é garantida pela presença de semáforo e nem por velocidade alta, e sim por continuidade no fluxo? Então, Quando eu começo a colocar um monte de semáforo, uhum, é porque naquele lugar alguém identificou que as pessoas colidem. Bom, se as pessoas colidem, é porque elas não estão respeitando uma regra básica de preferencial. De quem é a preferencial?
É sempre daquele da esquerda, é sempre do pedestre, é sempre do ciclista, é do menor para o maior, né? Que
isso,
merece a preferência.
E a preferência na via? Eu poderia ter rotatórias, para ter mais claro que a preferência é de quem está na rotatória.
É engraçado, então, né, que você fala isso, porque você está falando de um cenário de São Paulo que para hoje... Hoje, se a gente fecha os olhos e pensa no cenário de São Paulo, ele é tão... Ele é tão intenso de tráfego de veículos, né? As ruas são tão largas que, do jeito que ela está desenhada e continua sendo desenhada, em ampliar faixas, colocar sinaleiros e tal, de fato está extinguindo a possibilidade de você pensar uma nova cidade, onde o cruzamento consiga contemplar a preferência que está estabelecida na lei.
Eu falo da perspectiva de quem é paulistana com 54 anos e que viu nascer e crescer e se reurbanizar espaços dentro da cidade. Eu fico pensando o que minha avó não viu, né?
E você comparou também São Paulo com Detroit, né? Uma cidade...
Aí é a ocupação, aí é a gente pensar do ponto de vista... Porque assim, mulher... Liberdade da mulher, sistema de produção. Então, né, a gente tem aí uma questão. Detroit é uma preocupação se São Paulo viraria ou não uma Detroit, né? Que ficou por conta da mudança da perspectiva do processo produtivo, né?
Ah, sim, São econômico,
Paulo
tem
balanço. São Paulo tem um balanço por conta de aonde estão os trabalhos, né? Onde existe o trabalho e aonde as pessoas moram. Que ultrapassa o limite da cidade de São Paulo.
Sim.
Existem cidades no entorno de São Paulo que são cidades dormitórios. Existe toda uma periferia que transita da periferia para o centro de diferentes formas, né, inclusive de carro. E isso faz com que a cidade seja um mosaico de situações e que se justifique algumas coisas, né? Então foi uma lógica de construção da cidade. A cidade cresceu e continua crescendo para cima, né? Então aonde tinham casinhas operárias e tinha fábrica, então o trabalho e a moradia estavam muito próximos. Hoje você tem o call center no centro da cidade, mas o cara que atende o call center, porque não tem internet lá na periferia, ele pega e entra no metrô lotadaço, uhum, e vai para o centro para atender o call center, que ele poderia estar atendendo numa central mais próxima, ou se a instituição trabalhasse essa descentralidade, num lugar mais próximo do lugar dele, mas não tem a infraestrutura, né? A infraestrutura de telecomunicações, por exemplo, ela está nos jardins, né? Precisa atender a Faria Lima.
Aí a gente entra naquele assunto lá, que é os bairros privilegiados, inclusive com infraestrutura cicloviária, né? Segregando, inclusive, a ideia de que a bicicleta é um transporte de deslocamento do trabalhador. Enfim, então a gente vê esse desenho mais uma vez ali reforçando essa segregação.
O meu tio, ele costuma contar que tinha uma fábrica aqui na região, perto da onde a gente mora, que é a Indústria Melhoramentos, né? E que os trabalhadores, assim, que tinha um lugar que sempre estava lotado de bicicleta, porque os trabalhadores vinham de bicicleta, os trabalhadores da indústria, né? Sim. E isso foi paulatinamente sendo desativado por diferentes motivos, né? Uhum. Mas a perspectiva dessa relação da mobilidade e do trabalho, das liberdades, é um negócio... e o design da cidade para isso é impressionante, né? Como a cidade, ela se concentrou, ela se segregou, ela se higienizou, a cidade, ela vai fazendo isso. Agora, como que a gente modifica isso? E o cenário de Detroit, ele diz assim, olha, é bom pensar nisso, porque assim, a gente aqui, né, perdemos as indústrias e aí de repente não tinha trabalho próximo, não tinha... E eles são fantásticos na agricultura urbana, porque eles tiveram que se reinventar em vários sentidos. São Paulo talvez também tenha que se reinventar com a crise climática que vem aí.
Sim, lembrando, né, desse cenário que a gente trouxe lá, que inspirou Mary Shelley a escrever Frankenstein, eu convido todo mundo a pensar o quanto a gente, de fato, não precisa estar esperando algo pior. De fato, a gente já tem um cenário com necessidades e precariedades que fazem a gente prestar atenção no que a gente está produzindo, o que a gente está precisando e se organizar. Eu só queria explicar, Detroit é a capital de Michigan, é isso?
Isso.
Aí ela entrou numa quebra municipal, falência mesmo municipal em 2013, bancarrota que eles dizem, e é a cidade que foi conhecida como a cidade do Fordismo, da General Motors e tal, e teve um grande baque porque a questão ali de gestão e também da quantidade de gente que foi saindo por falta de planejamento na cidade fez com que ela não conseguisse sustentar nem serviços públicos. Então, por isso que a gente comparou Detroit ali como um cenário que era muito promissor, né, industrializado, enfim, e que hoje tem bairros fantasmagóricos. Eu fiz uma pesquisadinha depois que você falou comigo.
Não, o negócio é sério. Se você pensar, pensa São Paulo, as outras cidades, elas têm que pensar nisso também, mas às vezes as cidades menores têm mais zona rural, né, podem se repensar de uma forma melhor do que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um território rural muito pequeno.
Sim.
Né? E quando a gente pensa em 13 milhões de habitantes, 20 milhões na região metropolitana de habitantes, sem ninguém produzindo comida, significa que a comida vem toda de fora. E aí, se a gente pensa, né, na Amazônia pegando fogo, sabendo que a água que chove aqui, e a gente teve, foi um negócio fantástico. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver uma aula prática sobre os rios aéreos, que foi a fumaça que chegou da Amazônia, com a queima absurda que teve. Assim, de repente, 3 horas da tarde, estava o céu preto. Eu falei assim, vamos embora, porque vai ter enchente aqui. Eu estava num lugar que quando chove, enche, né? Então, eu e a minha colega falamos assim, gente, vamos fechar aqui as portinhas e sair. E não foi nada disso, não era chuva.
Era os rios adores.
Era aula prática de como que os rios aéreos chegam aqui.
Como a gente se conecta. Deixa eu te perguntar então, para a gente já ir concluindo, Cira, qual é a melhor forma da gente fortalecer a participação das mulheres e da perspectiva da ciclista mulher no planejamento nas cidades?
Olha, eu entendo que a gente tem que ouvir o que as mulheres têm que falar, o que as mulheres têm a dizer, né? Tem que se ter muita atenção a isso. Os homens, eles tendem a não prestar atenção naquilo que no design da cidade é importante, que são as distâncias a serem percorridas, que é a qualidade da iluminação, que é tudo isso que a desigualdade traz, né? O medo, né? A violência, né? Então, como que eu posso deixar as ruas mais humanas? Como que eu posso... como que eu posso desenhar de um jeito mais bacana, né, a cidade, para que as mulheres tenham mais vontade de sair, né?
Então,
eu não sei se você sabe, mas tem mulher que não sabe pedalar, né?
Sim, tem homem também que não sabe pedalar, mas a gente tem...
Mas é mais comum entre as mulheres, porque o pai não deixava pedalar.
Marido não deixa.
Pedalar era coisa de menino.
Sim.
Né? Então, a gente tem o pessoal do Bike Anjo, que é muito legal, assim, de ter uns depoimentos, esse lado maravilhoso, assim, daquelas senhorinhas de...
E é tão simbólico.
70, 80 anos, que fala assim, aprendi a pedalar, nunca imaginei que eu ia conseguir pedalar. Então, a gente tem, assim, depoimentos fantásticos de como a pessoa se sente livre ao conquistar essa...
Sim, eu acredito, é o equilíbrio, né?
É o equilíbrio, né?
E deixa eu te perguntar mais umas outras 3 perguntinhas. Dessa vez, elas são tipo ping-pong, tá?
Ai, meu Deus.
3 perguntinhas. Quantos remendos você já fez na sua bicicleta?
Putz, cara. Muitos, mas eu adoro meu marido viajando comigo, porque ele é um excelente mecânico, melhor que eu.
Tá. Quem você já levou na garupa?
Ah, meu filho, minha filha.
A Cauã.
Isso, a Cauã. Levei muito na garupa uma vez, até quase caí. Nossa, cara, foi...
Mas não caiu.
É, mas não caiu.
Então não tá, caiu. E quem que te ensinou a pedalar?
Olha, na minha memória, eu tenho tentando no jardim da casa da vovó a pedalar sozinha. Eu não sei se... Eu não tenho memória de ninguém me ajudando. Eu tenho a memória de eu no quintal da minha avó na frente, assim, era uma jardinada, um gramado, e de estar ali na bicicletinha rodando. Eu devia ter uns 4, 5 anos, mais ou menos. Eu tenho essa... Sabe da persistência?
Sim.
E aí, quando eu vi, tava andando, mas eu não lembro se teve alguém, sabe, segurando ali no...
Ah, é, entendi, se tinha alguém segurando atrás, mas às vezes não precisa, né?
Não, o que eu tenho da memória não tem.
Ah,
não,
sim.
Tem, mas eu não sei se eu posso estar cometendo uma injustiça com algum parente, com algum...
Mas tem o cenário da avó ali.
Mas tem o cenário da casa da avó, que eu morava na casa da avó, e tinha um gramadão assim na frente. E aí eu tenho isso vivo na memória, essa coisa de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta com a bicicleta, isso eu tenho.
E esse é o que a gente aprende com a bicicleta, né, Cira?
Obrigada, viu, cara, não tem outra, assim, não tem tempo ruim, não tem chuva. Não, mas o mais legal é a cicloviagem.
As cicloviagens, vou inserir nessas perguntas. Cira.
A cicloviagem, cara, meu, assim, aquela definição, the journey is the destination, né?
Sim, então, quero fazer, não fiz.
A viagem é o destino, né? Então, você viajar pedalando, cara, nossa, é maravilhoso.
Que bom, Cira, adorei essa, vou inserir essa questão. Eu vou concluir, então, essa nossa entrevista, nosso bate-papo. Foi uma delícia, tantos assuntos que a gente estava elencando aqui e alguns a gente conseguiu trazer para a rádio. Cira, muito obrigada pela tua participação. A gente vai... Você quer deixar a sua... concluir? Quer deixar o seu tchauzinho? Se você trabalha alguma coisa e quiser falar onde é que você está, o seu trabalho, alguma coisa assim, agora é a hora. A Cira, cadê a Cira?
É, eu sou uma engenheira agrônoma, servidora pública municipal na cidade de São Paulo, e eu cuido das árvores aqui.
Que prazer!
É isso, mas eu já tô para me aposentar e ir para minha ecovila, porque o meu destino é ficar no meio do mato, plantando agrofloresta e sendo feliz no meio do mato. E recomendo todo mundo a procurar uma cidade pequena. Saiam das cidades grandes, procurem cidades pequenas para serem felizes.
E onde estiverem, também aproveitem. Obrigada, Cira, querida. Eu vou fazer o seguinte agora. A gente tem a última participação no nosso programa. A gente está sempre no finalzinho convidando todo mundo a pedalar junto no programa com o Cadu Cinelli no projeto Percursos Afetivos. 2 minutinhos. Ah, vamos ouvir o Cadu falando. É bem rapidinho, 2 minutos. Vamos lá, meninos.
Ele pedalava por uma pequena estrada vazia. Era fim de tarde, fazia calor, o sol se inclinando, e as sombras das árvores se alongavam, pintando o caminho por onde passava. Estava tudo muito bonito, só que ele chorava. A cada giro da roda, uma lágrima escorria. Por vezes, tinha que parar para desembaçar os olhos. O fim do namoro, o ponto final depois de um tempo juntos, chegava finalmente. Ele pedalava sem fim e sem direção. Os feixes dos raios de sol tremulavam no seu rosto. Eram pequenas alegrias que faziam brilhar em cristais suas lágrimas. Eram os raios de sol e as lembranças. Eram os raios e as falas do que queria ter dito. Era o sol e os gritos, os xingamentos, a vontade de socar, a vontade de sufocar, a vergonha de pensar isso, o choro e a vontade de abraçar mais uma vez, o último beijo. E tudo confuso, e o choro embaçando tudo. O ar vindo do leste ia esfriando, e do oeste o céu alaranjando, com o sol se enterrando no horizonte. Freada abrupta, parou. Colocou os dois pés no chão, uma bifurcação. Um caminho seguia exatamente o que ele já estava vindo, e o outro era desvio para onde o céu roseava anunciando um novo tempo. Respirou fundo. Sem pensar muito, subiu na bicicleta. As lágrimas se misturaram com um leve sorriso e acabou desviando sozinho. Já não havia mais sombras tremulantes com os raios do sol. Já não havia sol. Agora era só o vento da noite no rosto. Uma estrada que azulava e um firmamento lilás com uma estrela d'alva de anunciação. Bom, eu sou o Cadu Cinelli e esse é um conto do projeto Percursos Afetivos.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.